Amém? Glória a Deus. Aí sentado mesmo, por favor, feche seus olhos, você que está em casa. Cubra sua cabeça. E nesse mesmo espírito de louvor e adoração a Deus, eu queria que você pensasse agora que você está prestando um culto ao Senhor e que Ele vai continuar falando conosco através da palavra. Eu sei que você já consagrou seu coração pela adoração, mas eu queria que você orasse e dissesse: Senhor, continua falando comigo, eu vim aqui porque eu preciso ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Peça para o Espírito Santo mudar a sua história nessa noite. Peça que Ele faça algo novo em você e através da palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que nessa noite você não saia daqui como você entrou. Consagre seu coração, diga: Senhor, eu estou aqui, Pai, porque eu creio na Tua palavra. Eu vim porque eu creio no Teu poder. Aqui é o lugar da adoração, onde nós nos encontramos como igreja do Senhor. Viemos prestar um culto a Ti com a nossa vida, nosso coração. Consagramos tudo o que temos, o que somos a Ti, Senhor, porque tudo pertence a Ti. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, muda nossa história. Nós estamos dando início a um ano, Senhor, e nós queremos realmente ser essa igreja. Uma igreja saudável, Senhor. Um corpo saudável, Senhor, que edifica-se a si mesmo, que possa ajudar a outros. Então, nesta noite, Espírito Santo, toma o Teu lugar, toma minha boca, o meu coração. Que eu diminua e o Senhor cresça neste lugar, Deus. Que a Tua glória se manifeste, nos esconde atrás da Tua cruz. Para que somente o Senhor se manifeste com o Teu brilho, o Teu poder. Espírito de sabedoria, de conselho, de palavra, de inteligência, de capacitação. Venha sobre a Tua igreja, sobre a minha vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Para que possamos, ó Deus, ser profetizar a Tua palavra de uma forma poderosa neste lugar e que faça um efeito de poder e cura no coração daqueles que estão em casa, que vão ouvir de que estão aqui na igreja. Nos submetemos inteiramente a Ti, Senhor. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toma o controle das nossas emoções, da nossa mente, que possamos ser literalmente conduzidos pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque reconhecemos que sem Ti não somos nada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, né, gente? Estamos aqui mais uma vez. E desde ontem, obrigada aí, hein, Calória. Você é gente fina, cara. Você e sua equipe. Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Graça e paz para você que está em casa. Sabe que eu fiquei feliz de uma coisa que aconteceu domingo? A gente fica sempre perguntando para Deus, não sei, estou no caminho? É assim que tem que ser? Não estou falando só de pregação, em tudo da nossa vida. Eu estou sendo conduzida, o que eu estou fazendo é o Senhor que está me conduzindo, as minhas decisões é o Senhor que está me direcionando, e eu sempre procuro colocar a minha vida no crivo. Assim, na luz mesmo, sabe? Sim, esse negócio que está aqui. Ilumina esse negócio aqui. Vê como é que está essa casa. Vê como é que eu estou. Sonda meu coração. Pode vir com a tua luz para olhar o que está certo, o que está errado. Eu quero ajustar a minha vida em ti. E por muitas vezes eu me questionava assim, mas meu Deus, eu não sei se eu contei para vocês que eu não me vejo pregando. Eu não consigo, que é o errado, claro, parar para me ver como foi minha pregação, porque eu acho uma coisa tão... Está fora da minha realidade, como pessoa, humanamente falando. Mas espiritualmente, sim. Porque eu falo, mas como é que eu falei isso, gente? Como é que eu... Né, a gente se conhece. E sabe as nossas limitações em Deus. Então tem coisas que eu sei que não foi eu mesmo, foi Deus. E, correndo tudo, né? Algumas coisas. E aí eu encontrei com uma mulher domingo aqui na igreja, na saída, ela veio atrás de mim e eu fico assim: Senhor, me testifica, é o Senhor mesmo, me confirma. Aí não precisa que profeta chegue para você e diga isso que te digo. O próprio Deus, os sinais seguirão aos que creem, né, gente? E Deus tem os seus sinalizadores. E a mulher chegou para mim e disse assim: irmã Isabel,
Eu vim contar para você, queria tanto, posso falar com você um pouquinho? Pode. Ela foi, ela fez assim para mim, olha, toda terça-feira eu fico passando roupa te assistindo. Oi, meu Deus, abençoe você que está passando roupa aí, sendo, me assistindo. Eu fico passando roupa toda noite, terça-feira, e fico assistindo o culto, e tem me edificado bastante. A honra seja dada ao Senhor, mas isso é bom, saber que a gente está no caminho. Amém? E hoje, desde ontem que eu tenho uma palavra no meu coração, e eu precisava desenvolver o que Deus tinha colocado no meu coração, para saber o que Ele precisava falar para mim e para você. Eu trago uma mensagem hoje que provavelmente não vai ser, a gente não vai terminar essa semana hoje, nós vamos dar continuidade a semana que vem. Porque no momento que eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo começou a me inspirar. De tal forma que eu sabia que se eu fosse colocar aquilo que, da palavra, aquilo que ele tinha para dizer, o horário que a gente tinha era pouco. Então, para que você absorva bem a mensagem, para que você entenda o que Deus quer fazer na sua vida e na minha a partir de hoje. Então, nós vamos dividir essa mensagem em duas etapas. Eu não sei se mais, se assim ele quiser, mas pelo menos duas, eu sei que ele quer falar. Para que você absorva essa palavra de uma forma, de uma dose pequena, mas bem aproveitada. Amém? Que você possa processar gradativamente, ruminar essa palavra. E eu tenho um tema nessa noite, assim, que era o que estava no meu coração. Até então eu não sabia do que Deus queria falar. E o tema dessa noite é esse: não olhe para trás e liberte do seu passado. Não olhe para trás e se liberte do seu passado. Eu não sei o que tem no teu coração. Quem te conhece é Deus. Quem te colocou aqui hoje foi o Senhor. Quem está em, se você está parado ou você vai ter possibilidade de ouvir esse culto pelo YouTube, é o Senhor que te colocou nessa conexão com essa palavra, porque Ele tem um propósito. E se Ele tem um propósito, como Ele tem esse propósito, Ele vai colocar você e eu, porque essa mensagem começa para mim, lá em casa, eu sempre digo isso. E para que nós sejamos edificados. E ser o que nós estamos vivendo esse ano, um corpo saudável. Porque se você está preso a um passado, você não tem um corpo saudável. Você pode fazer academia, você pode fazer dieta, você pode fazer o que você quiser. Mas se o seu corpo espiritual não estiver saudável, nada vai acontecer. E quando a gente fala de corpo saudável, a gente não está falando do corpo físico, a gente está falando da igreja, que nós que somos esse corpo de Cristo. Então, o que Deus quer esse ano conosco é curar o nosso corpo. Nos deixar com um corpo saudável. Claro que a saúde física é de fundamental importância. Porque se você não estiver bem fisicamente, você também tem dificuldade de absorver as coisas de Deus espirituais também. Então as coisas têm que caminhar no mesmo nível. Você tem que estar bem de saúde física, mas principalmente espiritual, porque quando você está bem espiritual, você consegue desencadear uma série de coisas. Mas se você também estiver mal fisicamente, você tem a dificuldade até de orar. Então, nessa noite, o que Deus colocou no meu coração para falar para você: não olhe para trás e liberte do seu passado. É culto de libertação. Para você que está em casa, eu gostaria muito que você também atentasse o que Deus tem para falar nesses dias, porque essa libertação do passado é porque tem coisas novas chegando. Ah, ainda bem que tem um monte de crente aqui. Não tem como receber o vinho novo em odres velhos. Tem que chacoalhar o vaso, limpar o vaso, passar a bucha no vaso, tirar o limo do vaso, não é não? Para receber a água nova. Não pense que tem coisa nova em vaso velho, porque não tem. Não rola com Deus isso. E eu conheço isso muito de perto. Para dar o novo, tem que tirar o velho. E Satanás, ele tem, por uma das suas estratégias, está sempre, sempre disposto, como diz a palavra, ao redor de nós, para impedir, colocando obstáculos para nos impedirmos de nós nos conectarmos com Deus e ter esse corpo saudável e receber o novo do Senhor. Nunca se esqueça disso. Nós temos uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. Nós temos um inimigo. Não subestime a esse infeliz. Porque ele não tem poder, mas ele tem força. E ele sempre vai procurar trabalhar nas nossas fraquezas. Vem cá, gato, tira esse negócio daqui, porque esse negócio, ó. Quando vou sapatear aqui, de que jeito? Bota pra cá um bocadinho. Eu sou meio inquieta, diz o povo que faz a câmera aí, que eu fico só andando na igreja. Ele está feliz, porque não tem mais culto de reteteco. Aí quando tinha, eu dançava. Oi, ó, ele é o chefe, gente. Esse negócio da pandemia travou tudo, homem de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Vamos botar esse, vai virar o vaso aí, meu filho. Derramar o azeite. Animar o povo, né, não? E sabe que ele tem por costume, hábito, estratégias de colocarmos obstáculos quando nós estamos, sabe aquela época que você está assim cheio de, você está querendo se encher de Deus, você está orando todo dia, você está lendo a palavra de Deus, você está buscando, você está pronto para receber a vitória, e ele começa a, parece que o negócio vira. E de repente você sente barreiras e obstáculos que o próprio inimigo coloca para que você não chegue no seu objetivo, para que você não se fortaleça, para que você não chegue diante de Deus da forma que Deus quer que você chegue. E normalmente isso acontece no momento das nossas crises. Aquelas crises emocionais da alma que a gente tem. O inimigo se prevalece das nossas fraquezas e isso é uma coisa certa, certa. Satanás nunca vai te atacar na área que ele sabe que você já venceu. Naquela área que você sabe que ele sabe que você é forte. Naquela área que você sabe que o Espírito Santo já trabalhou de tal forma que você fala que ele não me pega mais, não. Essa área, ele não vai. Ele, você, apesar de que nós temos que vigiar. Mas essa é uma área da nossa vida, uma das áreas das nossas vidas. Quando ela está resolvida com Deus, a nossa parte emocional, o inimigo não tem muito interesse de nos atacar. Ele tem, quando você é um crente, uma pessoa que você era um explosivo, mas você agora é uma pessoa moderada, sensata. Olha, você, pode pôr quem for na sua frente aí para tirar do sério, você fala, não, já venci isso. Ele vai procurar um outro lado da nossa vida que não foi tratado como estratégias para que a gente saia desse propósito de buscar o Senhor e nos aperfeiçoar em Deus. Mas uma coisa é certa. Você sabe onde é que é o maior ataque do inimigo? Um dos maiores ataques do inimigo é as nossas lembranças de passado. Aquele negócio que ficou lá para trás, mas que a gente faz questão de ficar lembrando. Uma das estratégias que ele nos pega é quando nós estamos em conflitos de alma e que a gente fica lembrando da cebola e dos pepinos do Egito. Ah, quando eu estava lá no mundo, não era assim. Bem que me disseram que ser crente, eu imaginava que era um negócio mais fácil, mas ser crente é muito difícil. Ah, quando eu não estava na igreja, eu estava lá no mundo, era tudo mais fácil. Agora vim para a igreja, pelo amor de Deus, quanta luta. E vai passar a luta mesmo, meu filho. Mas só que a diferença que você passa uma luta é com Cristo. Você está lá no mundo passando luta? Você passa sozinho e o Satanás que lá está penazando. Com Cristo não, você passa a luta convicto da vitória. Então não murmura. Já preguei aqui outro dia sobre a murmuração. E uma das coisas assim que fica é aquela história igual o povo do Egito. Ai, quando eu estava lá no mundo, olha, tudo era mais fácil. Eu tinha amigos. Porque tu perde, a primeira coisa que tu perde é os amigos. Tu vem para a igreja, não sei você, eu perdi todos os meus amigos. Quando eu me converti, ninguém quis ficar comigo. Olha que eu era da balada, hein, gente. Eu me considerava que eu tinha uma galera boa. Primeira coisa que a gente perde é os amigos. As pessoas te acham chata. Meu amigo chegou para mim quando eu me converti numa igreja bem tradicional, zona assim, né? Cabelão. E um dia ele falou assim para mim, a gente era do carnaval, da baladona, a gente saía muito junto, uma galera boa. Depois que eu me converti, depois de uns meses eu parecia um cabelo com aquele negócio assim, né? Essa juba desse tamanho assim, com a saiona bem grandona, assim, porque como eu era muito magra, então eu tinha que usar a saia que me emprestavam para ir para a igreja. Né? E aí ele chegou e disse: uau, fizeram uma lavagem cerebral em você. O homem tomou tanto susto. O que aconteceu contigo? Fizeram uma lavagem cerebral. Ele ficou tão chocado. Fizeram uma lavagem cerebral. Bem que me disseram que tu estava mudada. Eu acho que eu estava bem mudada, porque o susto dele foi muito grande. Mas ele se converteu também, aquele bem abençoado. É, irmão, o bom testemunho é tudo. É tudo. Então, todas as vezes que eu entrava em conflito, o inimigo falava: você lembra? Você está triste aí chorando? Se você estava lá no mundo, você não tinha nada disso, não. Tinha um monte de gente para ficar do seu lado. Agora, cadê os crentes? Sumiram tudo. E era bem isso. Sabe aquela hora que você precisa de falar com um pastor da igreja, com um irmão da igreja, com o seu líder de célula, que você liga, ninguém te atende? Você já viveu isso? Eu já. A primeira coisa que você fala, tá vendo aí? O dodói vem, ninguém se lembrou de mim. E é exatamente nesse momento que o diabo nos reporta para o nosso passado. Quando a gente está sem dinheiro, entendeu? Que de repente tinha tanto amigo rico que emprestava dinheiro. Tá vendo? Fulano era seu amigo, emprestava dinheiro para você. Então nesse momento de conflito, é a hora que o inimigo vem e te leva para o passado, e que é uma prisão miserável de Satanás, impedindo de você chegar diante de Deus e dizer: eu vou clamar a Deus e Ele pode resolver meus problemas. Liberte o seu passado em nome de Jesus. Não olhe para trás. É a palavra da noite. Porque Deus tem o melhor para você. Sabe que outras coisas que nos prende ao passado não é só as coisas ruins, boas, mas aqueles males que nos causaram. Alguém que nos feriu, que a gente não consegue perdoar. Aí acontece uma situação. Quer ver uma coisa que eu escuto muito? São mulheres que são muito feridas pelos homens. E ela perde a confiança. Ela perde a confiança de se relacionar com outra pessoa. E a primeira coisa que ela fala assim: eu não quero mais ninguém. Porque a ferida é tão grande que não foi tratada e nem curada. Pede, aí o diabo leva você para o passado. Eu sempre digo que os dedos das nossas mãos não são iguais. E Deus também, Ele é poderoso e Ele é Deus de excelência que muda a nossa história. E de repente você cria uma raiz de amargura no coração. E qualquer manifestação, qualquer atitude que a pessoa tenha, ou que pareça com aquilo que você viveu. Você está na igreja, mas o inimigo de novo te leva para o passado. Está vendo? Não falei para você que ia ser assim. Mas eu trago uma notícia para você essa noite. Quero te encorajar, que Deus manda te dizer: não olhe mais para trás e liberte-se do seu passado. Até das coisas amargas que causaram ao seu coração, das feridas que foram abertas por pessoas que você confiou. Porque a gente coloca expectativa demais nas pessoas e não coloca em Deus. E quando a decepção vem, a gente se decepciona com Deus, com as pessoas, com todo mundo. Desconfia até da própria sombra. Isso é um mal, é uma doença onde Satanás te leva para este campo e te prende lá para te roubar essa oportunidade nova que Deus está trazendo para a igreja nesses últimos dias. Creia e saiba, e eu vou falar para você isso profeticamente. No meio desse caos que nós estamos vivendo, Deus tem um lugar reservado de paz e segurança para você. Mesmo aqueles que estão passando por um processo em hospitais, doentes, por conta do coronavírus, que foram infectados, todo mundo vai... Esses que sobrevivem, que são filhos do Deus vivo, que conseguem passar pelo vale, terão uma história para contar. Ainda que seja uma história ruim, né, Calor? Eu não sei como é que tem esse negócio, mas diz que é muito ruim. Mas uma coisa é certa. Você fez o Senhor, vai dizer: o Senhor é quem fez isto, me deu livramento. No meio de um caos, de uma dor, de um sofrimento, de um conflito, Tenha certeza absoluta, há um lugar que Deus está reservando para você. O que a gente precisa saber é esperar o tempo dele e não olhar para trás. E esses ataques de olharmos para trás, que o inimigo fica esperando essa oportunidade, afeta a nossa fé, muitas vezes, e a nossa alma entra em conflito. E é por isso que a gente fica às vezes, por quê, Deus? Por quê? Sabe, quem olha para trás não consegue enxergar o que Deus tem lá na frente para você. Todas as vezes que você, o inimigo tentar fazer com que você dê uma olhadinha assim, sabe aquela olhadinha? Não deixe isso acontecer, porque isso vem aqui, ó, na mente. Lembranças que não vão te edificar. Você já viu aquelas pessoas que sentam na mesa de um bar, homens e mulheres, que se vê muito aqui em São Paulo, em qualquer lugar. Aí ela põe uma cerveja, bota a música daqueles cantores que falam assim, você foi embora, me trocou por outro, no último volume, e chora, e chora, e chora, e chora. Eu era essa pessoa. Deixava aquela música satânica entrar dentro da minha alma, de lacerar. E eu ouvia, e eu me alimentava daquele negócio. E eu achava que estava fazendo bem para mim mesmo. Daqui a pouco estava em deprê. Mas o crente faz diferente. Às vezes esse passado chega e ele senta na cadeira e ele começa a ouvir um louvor bem triste e chora e lembra e resmunga e acha que tá, ainda diz que está orando. Uau! Eu também conheço isso. Deus, o senhor não viu? Me traiu, o senhor viu, né? Eu vi, o diabo chora mesmo, abençoada, chora. Ele fica lá cravando no peito uma tristeza que não tem fim. E é um dia, depois outro dia, depois outro dia. Irmão, você passar por uma situação de tristeza não é errado, mas é passar, gente. Mas comer esse pão amargo toda vez que você lembra do negócio é sofrência demais. E é para aí que muitas vezes o inimigo nos leva. Para alimentar a nossa alma. Eu já falei, aí passa o filminho. Ah, é verdade, aquele dia. Só não tem a cerveja. Ah, Deus, tu é Deus de justiça. Será que o senhor não viu? O senhor estava onde? E aí começa a pau em Deus. Questionar a Deus uma situação que você decidiu alimentar. Que você queria passar pela sofrência. Que é o seu passado. Não sei se existe essa palavra sofrência. Eu escuto por aí essa palavra. Mas, por favor, essa noite o Espírito fala para você. Não olhe mais para trás. Se desvincule do seu passado. Porque tem uma terra nova para você. Queridos, eu não estou trazendo aqui uma mensagem de autoajuda. Eu estou trazendo a verdade da palavra de Deus. Amém? A única... Um dos motivos que você até pode olhar para o seu passado... É quando você vai dizer assim, eu vou olhar para essa besteira que eu fiz lá atrás para mim não fazer de novo. Eu vou olhar o que eu fiz e ainda que eu sinta uma dor, eu decido a não repetir mais esse erro. Porque o passado serve para a gente crescer e se edificar e não repetir os erros. Aí você pode dar uma olhadinha lá e dizer: não, ali eu não passo mais nesse caminho. Eu vou olhar e dizer: fui. Isso não vai mais fazer com que eu venha pecar contra Deus ou passar por novos sofrimentos. O teu passado e o meu podem edificar a vida de outras pessoas. Quando alguém perguntar para você, igual meu amigo fez, o que aconteceu com você? Você fez uma lavagem cerebral, eu disse: não, Deus fez isso na minha vida. Eu morri. O meu passado ficou lá para trás. Ele não entendia o presente da minha vida, a transformação que Deus tinha feito em tão pouco tempo. Porque o meu passado ficou para trás, ele queria dizer: então me conta o que aconteceu. E aí você conta. Amém? Glorificando o nome de Jesus. Não é o testemunho, não, é o testemunho. Deus fez isso na minha vida. E agora eu estou construindo uma nova história com Deus. Amém? Outra coisa que o Espírito manda falar essa noite: que o seu passado e a sua história não é o destino que Deus tem para você. Você entendeu? O seu passado, a sua história feia, não é o destino que está traçado para a sua vida. Há um novo tempo. Ainda que você tenha vivido, nós tenhamos vivido um passado feio. E quem não tem, gente? Quem é que não tem uma história feia? O Senhor tem poder para transformar. Eu sou testemunha viva disso. Mas Ele diz: Cristo é o alvo. Não olhe para a direita, e nem para a esquerda, e nem para trás. Prossiga. Porque haverá uma transformação de Deus na sua vida e na minha, de dentro para fora. Porque se esse negócio não começar por dentro, você vai continuar chorando porque feriram você. Você vai continuar olhando para trás pelas perdas que você teve. Mas Deus te trouxe para dizer assim: eu quero renovar a sua vida. Porque há um lugar de descanso, de refrigério e de segurança construído nele. Outra coisa: Deus sempre nos dá uma oportunidade para recomeçar nossa vida, gente. Deus, você caiu, Deus levanta. Ficou lá para trás, não deu certo, tem possibilidade de reconstruir com Cristo tudo novo. Desde que ouça a reconstrução do Espírito Santo, do novo na nossa vida, não é que sua conta bancária vai ficar gorda. Não é que você vai encontrar o cara 10 que você está procurando. Não. Essa reconstrução, ela é pertinente ao Espírito Santo fazer uma obra nova dentro de você. Porque se isso não acontecer, tudo aqui, ó, pipoca. No começo vai tudo bem, mas daqui a pouco... Blá, blá, blá. Por quê? Porque não foi tratado. Eu quero que... Gostaria que... Você abrisse a sua Bíblia, agora a gente vai ler a Bíblia. Aí talvez você pense: e como é que é isso? Em Gênesis, vamos para o capítulo 19, onde Deus, pela sua grande misericórdia, arranca um povo de um lugar para viver um novo tempo e experimentar uma nova terra. Amém? E eu vou ler o capítulo 19, do versículo 1 até o 22. E eu queria que, por favor, deixe o Espírito Santo guiar você nessa leitura, porque talvez eu possa não explanar um desses versículos e vai ser isso, aqui, mas você, Ele vai falar com você por essa palavra. Amém? Porque nós vamos falar de uma nova história, de um novo tempo, de um novo lugar que Deus tem para nós e vai nos tirar, tirando um povo de novo de um caos. Vamos lá? A destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Preste bem atenção na leitura. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Eu quero dar uma paradinha aqui. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você nunca sabe com quem você vai se encontrar. Mas você pode ter uma oportunidade no meio desse caos, dessa cidade. O Senhor mandar alguém para falar com você. Preste atenção. Preste atenção. Aonde você vive e onde você está. Porque de repente, eu quero muito que você preste atenção a isso. Esse culto é profético, gente. O Senhor pode levantar aí no meio desse caos, dessa cidade, onde você está no seu trabalho. E você irá onde avistar uma pessoa que vai trazer um recado de Deus para a sua vida, que vai mudar a sua história e que você também precisa acolher. Nós recebemos uma mensagem essa semana no grupo dos pastores. Que uma irmã encontrou uma família de peruano na estação Santa Cruz, com crianças pequenas. E essa menina, ela é peruana, ela é casada, mas brasileira, mas ela é peruana. E de repente, essa menina levou essa família para a casa dela. Acolheu. Não sei se a igreja ou alguma pessoa providenciaram um quarto de cozinha. E colocaram eles nesse quarto de cozinha e estão fazendo pedidos de doações para acolher essa família, que são refugiados. Ouça, ano de acolhimento. Ano onde a igreja está procurando, o Senhor está procurando no nosso meio uma igreja fortalecida, edificada para ajudar outros. Alguém pode chegar no seu caminho a qualquer momento, não só para lhe trazer a vitória, mas uma palavra, mas para que você precise ajudar, acolher. E esse homem aqui, quando ele avistou o anjo, Ló, ele soube identificar quem estava diante dele. Isso que daria uma pregação. Nós precisamos ter a sensibilidade, saber com quem nós estamos, com quem nós estamos caminhando, quem está do nosso lado, identificar a razão pela qual você está com pessoas do seu lado. Qual é o propósito de Deus? E diz a palavra, quando ele olhou, diz que ele disse: vamos para a nossa casa, para a minha casa. Vamos passar a noite comigo lá. Eles disseram: não passaremos a noite na praça. Ou seja, a gente vai dormir lá na rua. Ele está falando de dois anjos materializados. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhe uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram na sua casa esta noite? Traga-os para nós, aqui fora, porque, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: não, meus amigos, não faça essa perversidade. Olhe, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderam. O pai disse: protetor, mas não faça nada com esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram, e disseram: esse homem... Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora que ser juiz, faremos a você pior do que a eles. Então, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém aqui na cidade? Genros, filhos ou qualquer parente? Tire-os daqui, ou qualquer outro parente. Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros e os quais iam casar com suas filhas. Ele disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo estiado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e tiraram dali a força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que tiraram da cidade, um deles lhe disse: fujam, por amor à vida, não olhem para trás, nem para lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou vocês serão mortos. Ló, porém, disse: não, meu senhor, seu servo, foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, se não está a calamidade, cairá sobre mim, eu morrerei. Aqui perto, há uma cidade pequena, está próxima, que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. E está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade de qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor próprio fez chover fogo de enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E assim destruiu aquela cidade, toda a planície, todos os habitantes da cidade e da vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se Abraão de Ló e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Quando Deus dá uma ordem, é preciso obedecer. Porque ele sabe o que está fazendo. Quando Deus diz: não olhe para trás, é para não olhar. Quando ele diz: esqueça o seu passado, é para esquecer. Ah, mas isso não é fácil. Não, eu sei que não é. Mas Deus nunca pede nada para nós sem nos capacitar a fazer pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: olha, vai haver uma destruição aqui, mas eu quero livrar vocês. Escute, eu não quero pregar aqui sobre a pandemia, porque não se fala do que já se vê, né? Está aí. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Esse caos que está existindo nessa nação, no mundo inteiro, o que Deus está falando para nós aqui essa noite é que você não pode olhar para trás, nem ouvir tantos comentários que te abatem, porque ele tem um lugar secreto para você. Ele diz: você tem que se libertar, se livrar, se limpar, porque para a terra onde eu tenho para vocês, o futuro que eu tenho para vocês, não tem nada a ver com o que vocês veem hoje. Mas esse homem aqui, ele relutou, diz a palavra de Deus, para sair do caos. E Deus está falando essa noite: não, eu quero mudar a sua história, mas você não pode olhar para a direita e nem para a esquerda, nem olhar para trás, porque eu trago algo novo. Em nome de Jesus, queridos, nós não podemos ouvir uma palavra dessa, você que está em casa, e subestimar uma mensagem que Deus está falando ao teu coração para renovar a tua vida e a minha. Isso é uma prisão espiritual, quando você começa a trazer essas lembranças que te ferem, que te dói, ou até porque, como que eu vou mudar de vida se eu ganhei tanto dinheiro, vou perder? E meu carro? Afinal de contas, eu tenho uma boa poupança. Irmão, quando Deus quer tirar você do lugar e quer mudar a sua história, eu te asseguro uma coisa, você não perde com Deus, você só ganha. Com Deus não tem perda. O problema é que os nossos valores estão nas coisas e não no Senhor. E eu quero te dizer profeticamente falando, você que está aqui, está em casa essa noite, eu quero te dizer uma coisa, se você estiver preso a coisas e a valores, Deus manda te dizer que Ele vai tirar. Porque Ele te ama e Ele tem coisa nova para você. Isso não é vingança de Deus. Não. Porque na verdade ninguém quer sair da zona de conforto, né, gente? Tá bom demais aqui. Ô seu anjo, pode ir. Ló estava de boa na casa dele. A cidade estava destruída. Um caos estava acontecendo ali. Deus ainda continuava poupando aquela família. Mas havia uma sentença que cairia sobre aquela cidade. E Deus dizia: eu poupo o meu povo. Quem tem ouvido de ouvir, ouça o que diz Deus fala à igreja. Eu poupo os meus, mas não quero que vocês olhem para trás. Mude os seus valores. Porque, irmãos, eu preguei a semana passada aqui, eu disse, o Calori, a equipe dele, pode ser o maior administrador. Olha, gente, um pessoal bom aqui nessa igreja, que canta, que louva, que adora. Mas, meu irmão, Deus não está interessado nesse negócio, não. Deus quer saber a motivação do coração. Quando a motivação da adoração, do louvor, da palavra de Deus for vidas, for o Senhor, aí sim faz toda a diferença. E como eu falei a semana passada, Ele vai sondar as nossas motivações. O que Ele diz é o seguinte: você não olhe para trás. Porque muitas vezes Deus quer nos tirar de lugares da nossa zona de conforto, por conta de todo esse caos que está acontecendo. Irmãos, o que mais se ouve nesse período de pandemia, eu contei aqui, eu vi, li bastante, leio, ouvi outros pregadores, outros homens de Deus, profetas dessa cidade, que aliás nós temos homens profetas de Deus nessa nação. E o que mais se ouve é: como é que você vai sair desse caos? Como é que você vai estar? Como é que você vai ser? Qual é a diferença que isso está fazendo para você? O que mudou a sua história? Eu descobri um bocado de coisa ruim em mim nesse tempo. Nossa, meu, esse negócio vai ficar em casa. Na época do que fechou tudo aí, lockdown, fecha tudo, não sai ninguém. Meu Jesus amado, mano, eu tenho rodinho no pé, eu ando muito. É uma característica, eu tenho que vigiar sempre, é uma característica minha. Até na minha casa. O negócio fica assim. Vai fazer o quê? Deus falou: tu vai ler Bíblia. Isso me causou um ziriguidum terrível. Eu quase fui fazer terapia, gente. Doidei. Encontrei em mim comportamentos absurdos. Quer dizer, mas esse negócio está aqui ainda? Esse negócio de câmera? A mulher, mano, eu sou da outra geração. Me botava um negócio aqui, outro aqui, outro aqui. Olha para cá, olha para lá. Uau. Um dia eu me joguei aqui no chão. Primeiro dia eu falei: sai todo mundo daqui. Ele sabe disso. Meu, como foi difícil isso. Meu, você vai mandar a gente sair? Vai, deixa só esses dois aqui. Vamos comer pizza, vamos fazer alguma coisa na vida aí. Não quer ninguém aqui na igreja. Exigiu demais de mim. Me conectar com os céus, com duas câmeras, o cabelo, a roupa, e os bancos vazios. Foi uma demanda psicológica para mim difícil. Muito difícil. Eu ficava muito cansada. Muito cansada. E eu não era só aqui, né? Porque depois eu tinha que ir para as duas igrejas. Se alguém me perguntar como é que foi os seus cultos, os cultos que você ministrou, eu não... Foi porque foi o Espírito Santo, mas foi uma época difícil para mim. Então se pergunta muito hoje, no meio desse caos, o que você tem se encontrado dentro de você? As perdas que a gente teve. Me lembrei a época que teve, não sei o que lá do Collor, que teve a confiscação do dinheiro de todo mundo. Todo mundo estava em casa e um dia acordou, o presidente tinha pegado dinheiro de todo mundo. Eu me lembro como se fosse hoje, era um chorerê nesse mundo, era um desastre nesse mundo. Muita gente perdeu muito dinheiro. As pessoas se descompensaram por causa disso. Até hoje tem gente só falando desse negócio. Ah, na época do fusadão lá, o passado que ainda corrói, que ainda destrói e que gera medo, que gera insegurança. Então, nesse tempo, que tal você fazer a sua avaliação agora? Daquilo que te leva a olhar para trás e você considera perda, ou o inimigo que está te levando para lá, ou um passado que te feriu e você não consegue se desvencilhar. Eu venho dizer para você que Deus tem um tempo novo para você, porque quando ele chega para Ló e diz: sai daqui agora, porque eu estou fazendo uma coisa nova, o abençoado não estava entendendo. Ei, tem coisas, ouça, que não é para entender, é para obedecer e esperar. Obedecer e esperar. Escuta, quem quis, como o irmão falou aqui, quem quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Quem quer ser uma igreja saudável, tem que comer o melhor alimento, que é a palavra de Deus. Deus está nos chamando esse tempo para dizer: Ló, Maria, João, Pedro, sai daí, porque eu estou preparando o lugar, mas eu estou te dando a direção que você não olhe para trás, porque você está olhando demais para trás e está perdendo a oportunidade de ver o meu poder manifestado na sua vida. Eu espero, em nome de Jesus Cristo, que você receba essa mensagem no Espírito. Porque você vai sair daqui e Satanás vai tentar fazer com que você olhe para trás sempre. Mas você vai se libertar em nome de Jesus. Ele diz aí em Apocalipse capítulo 21, 5: eis que eu faço nova todas as coisas. Você crê nisso? Então, sai desse cárcere, dessa prisão, que às vezes não é nem mais uma prisão, já se tornou um calabouço para a sua vida. E ele chega: olha, eu vim trazer uma notícia para você, Ló. Acabar isso aqui vai virar um caos. Mas eu vim preservar você e a sua família. O cara fala: aqui é, dá para o senhor me colocar um pouquinho mais perto? Não, aquele lugar que o senhor está me mandando é muito longe. O pessoal fala para mim assim: nossa, Maricena, Isabel, você precisa ir para a Bahia fazer missões. Eu falei: eu não, já vim de lá, quero ir para Dubai agora. Brincadeira, gente. Você não quer ir lá para o Nectar Rai mesmo? Então, para Cajazeira? Não, Cajazeira eu quero não. Já vim de lá. Já bebi muita água de poço. Já catei muito coco. Já plantei muito licuri, carreguei na cabeça. Ah, já carreguei muita lata d'água, feixe de lenha. Já rachei meus pés demais no sol quente. Manda ele, ó, que tá novo agora. Eu agora tô na Batista do Povo aqui, ó, ar-condicionado. Já vi de jegue. Uau! O quê? Não olhei para trás. Deus me tirou. E olha, irmão, que eu quase voltava. De vez em quando me dava um zeriguidum. Não quer essa coisa. Tá ruim demais. Não, vai, Isabel, vai. Vai, que tem uma terra para você. Vai, igreja, que tem um lugar de descanso. E eu quero concluir a minha mensagem. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. A de hoje, tá? Semana que vem tem mais. Receba essa palavra, porque está chegando, está chegando. Está chegando o novo de Deus, gente. Olha isso. Deus tem uma aliança com a gente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 15. 10, 15. O Espírito Santo também nos testifica a respeito, esse respeito, e diz: esta é uma aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Deus se esqueceu do seu passado. Não tem que por que ficar procurando pelo em ovo. Por deixar o diabo te levar para a prisão do seu passado e olhar, fazer com que você olhe para trás. Porque ele, é uma promessa que Deus tem. Mãos, para que o Espírito Santo, para que Jesus venha e cumpra a promessa que ele tem para a tua vida e para a minha, é necessário entender o que ele quer de cada um de nós. E hoje ele está pedindo: não olhe para trás. Porque as pessoas te feriram, te machucaram, te decepcionaram. Não vai ser sempre assim. O que não deu certo, o que deu errado, pode dar certo amanhã. Qual é a sua base, o seu ponto de partida, o seu pilar, o seu pódio para você voar, para chegar onde Deus quer? É o seu passado? É você olhar para trás? Ô, meu irmão, tu vai cair. Mas se você mirar o alvo, que é Cristo, luta, tu vai ter. Não tenha dúvida disso. Eu sempre falo que se alguém tinha motivos, sei que eu posso dizer isso, para abandonar o evangelho, pelas lutas, eu tinha muito. Muito. E eu achava que Deus era responsável por tudo aquilo. Eu achava que era, quando eu não achava que era normal, eu achava que Deus era responsável por tudo aquilo. Só que eu gostava de ficar limpando as minhas feridas do meu passado. Era elas que me impediam de chegar onde eu queria, onde Deus queria. Porque achava que era bom. Era a autocomiseração. Desconhecia a força que tem essa palavra. Porque eu não buscava verdadeiramente. Mas eu dizia: tem que ter um lugar melhor, não é possível. Não é possível que ninguém vai viver a vida inteira chorando, porque eu chorei demais na minha vida, gente. Pensa num ser humano que virou um vale de lágrimas, era eu. Escondido, mas eu chorava para as pessoas não verem. E eu falei: tem que ter um negócio, tem que ter um lugar de descanso. E eu estava falando, eu estava na igreja. Existe sim. Quando a gente não olha para trás, quando a gente permite que o Senhor faça a obra na nossa vida, quando chegar o anjo e dizer: ei, sai daqui voando, você não está entendendo nada. Aí a gente vai falar semana que vem de Abraão. É para ir? É. Está doendo? Mas eu queria me vingar. Não. Bota essa bagagem velha aos pés da cruz. Porque o Senhor te chama essa noite para dizer: prepara-te, ó Israel, para entrar na boa terra. Vamos adorar o Senhor. Prepara-te, prepara-te, prepara-te. Não olhe para trás. O que fizeram com você? Você precisa entender e processar e saber o que fazer com o que fizeram com você. Se você decidir alimentar esse veneno, as suas expectativas são poucas. Mas o que fizeram com você? Você fala não. Agora mais não. Porque, ouça, parte de algumas coisas que nos ferem, nós somos responsáveis por elas. A gente criou o negócio. Mas Deus nos dá uma boa oportunidade de mudar a nossa história. E esse é o tempo, igreja. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, porque é uma palavra de renovo de Deus para a tua vida. Na matemática de Deus, 2 e 2 não é 4. 2 e 2 é 1000, 2 e 2 é 500. Porque essa é a matemática de Deus. Não queira ver as coisas do seu jeito. Procure ver do jeito de Deus. Porque Ele muda histórias, sim. Porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Irmãos, se Jesus me levar hoje, eu estou pronta. E nessa noite Deus quer dizer para você: eis que eu faço nova todas as coisas. Coloque-se de pé em nome de Jesus, que nós vamos orar agora. Enquanto os meninos cantam, consagre a sua vida ao Senhor. Você que está em casa e que está aqui, ouça. Se você disser para mim aqui, ou disser para Deus: ah, mas essa palavra não é para mim não, eu estou toda resolvida. Por favor, me dê a receita que eu quero, que eu quero saber. Porque de vez em quando a minha carne berra. De vez em quando eu tenho que botar ela no lugar. Eu viajei, eu contei aqui. Eu cheguei lá na ilha onde eu estava, eu falei: ai, queria tanto estar aqui, vir morar aqui, nesse lugar. Olha que delícia. Praia, coqueiro, sombra. Sombra não tem ninguém. Olha que delícia. Isso é passado, gente. Seria tão bom. Aí vem aquela palavra: e a minha igreja? Não, não, não. Eu não quero mais morar aqui. Ai, Senhor, se eu pudesse ir embora de São Paulo. Eu não queria terminar os meus dias aqui. Irmão, eu sempre falava isso para Deus. Sempre, sempre, sempre. Mas um dia eu tive que fazer um concerto com Deus. Porque eu ouvi alguém dizendo assim. Porque Deus tem forma de falar, viu, gente? São Paulo, uma conversa. É o lugar que Deus me trouxe. Porque é aqui que Ele me quer. Para realizar a obra dele. Uau! O Espírito de Deus falou. Eu disse: Senhor, eu amo São Paulo. Eu já entendi o que o Senhor falou. Porque com o pensamento contrário ao que está no coração de Deus, eu retrocedo e sou impedida de receber o que Deus tem para mim. Porque eu não estou em conexão com Ele. Eu quero ir embora, Ele quer que eu fique. Não tem junção. Fui para o altar do concerto. Reconheço que esse é o lugar. Eu amo São Paulo, Jeová. Pode fazer o que o Senhor quiser. Quando eu abri a igreja de Grajaú, o pastor Jonas falou assim: não, porque nós estamos procurando um pastor para mandar para Grajaú. Eu falei: pelo amor de Deus, não sei onde fica esse Grajaú, nem quero ir, nem conheço. Que ele, eu vou orar, ele pode levantar quem ele quiser. Aí eu vou só orar. Grajaú, sei lá onde é que fica esse lugar, gente. Então, gente, estão procurando gente para ir para Grajaú. A gente vai orar para Deus mandar alguém. Ele estava ali e disse: Bel, vem cá. Eu estava terminado o culto. Eu quero que você vá para Grajaú. Eu falei: eu? Sim. Fazer um culto lá. E eu vi ele e falou assim: uai, quem é que vai pregar em Grajaú? Ele disse: eu. Eu disse: uai, esse homem está falando que vai pregar em Grajaú. Eu vou falar que eu não vou. Mas não sabia onde ficava esse lugar. Aquilo que eu não queria aconteceu. Porque estava no coração de Deus. Não olhe para trás. Vamos adorar o Senhor. Seus olhos, eu queria que você orasse agora. Sabe para quê? Diga: Senhor, eu não quero mais olhar para trás. Me ajuda a prosseguir o propósito que o Senhor tem para minha vida. Oh! Vem, Espírito Santo de Deus. Peça perdão ao Senhor das lembranças amargas que te fazem chorar, que te fazem sofrer. Diga: Deus, eu não quero repetir mais erros.
Não vai falhar.
Deus, não te decepciona.
É mais que o ar, não, meu Deus.
Não olhe para trás. Eis que eu faço nova todas as coisas.
Graça sublime.
Confesse a Deus agora. Entregue esse passado dolorido na mão do Senhor. Oh, Deus, pensando em Deus. Você que está em casa agora.
Graça que não
toda a lágrima dos seus olhos. Oh, Pai Santo, vem. Restaura-nos. Queremos o novo, queremos o novo, queremos o novo de Deus. Ele esqueceu o seu passado. Eis que eu faço novas, novas as coisas, Senhor. Tu nos ilumina e nos diz direciona o caminho que devemos seguir. A tua palavra é a bússola que nos conduz ao chegarmos no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, nessa noite, Senhor, nos limpa e nos perdoa, porque quantas vezes nos sentimos aprisionados, mas as cadeias estão sendo quebradas nessa noite em nome de Jesus Cristo. Todo o passado, toda a condenação já não há mais. E que a liberdade que o Senhor conquistou na cruz, que nós como igreja de Cristo nos apropriamos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e nós estamos nos preparando para viver um novo tempo, entrar nas campinas, aonde o Senhor tem a terra de descanso, porque Senhor, em Ti somos renovados, porque Tu és a luz e és a nossa esperança. Te agradecemos por essa palavra de fortalecimento, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Queridos, a semana que vem nós daremos continuidade. Por favor, pode sentar. Nós já estamos terminando. Deus abençoe você que está em casa, você que está aqui. E saia daqui pensando: eis que eu faço novo todas as coisas. Deus te abençoe.